Doutor Renato, seja bem-vindo.
Obrigado, Gabriela. É sempre um prazer falar com vocês da Rádio Senado.
Doutor, eu queria começar perguntando o que é a poliomielite, como que ela é transmitida, como que ela se manifesta.
Ó, super importante essa pergunta, Gabriela, porque o tempo passa, né? Nós já estamos há 30 anos, mais de 30 anos, sem nenhum caso de poliomielite ou chamada de paralisia infantil. E essa nova geração, felizmente, crianças que nasceram, os pais que são hoje pais, nunca viram um caso de paralisia infantil e acabam perdendo até a sensibilidade, a noção do que era essa doença no passado. Uma doença que fazia vítimas, que quando não matava as crianças, deixavam sequelas definitivas, como paralisias, né, irrecuperáveis, crianças que viviam à base de aparelhos, de próteses, de órteses, e que foi relativamente, já praticamente eliminada das Américas já há muito tempo, mas ainda do mundo, ainda restam alguns países com casos de pólio, o que nos coloca aí de sobreaviso, sobre o risco de reintrodução da doença se nós não mantivermos nossas crianças vacinadas. Esse é o grande segredo das vacinas de uma maneira geral. Elas eliminam as doenças, mas se em algum lugar do mundo as doenças continuam existindo, o risco de elas voltarem, de nós termos uma importação de casos, é sempre presente. Por isso, mesmo com tanto tempo sem caso de pólio, a gente precisa continuar vacinando.
Doutor, qual é a taxa de vacinação atual do Brasil? Ela é adequada?
Olha, nós passamos de momentos que nós tínhamos quase 100% das nossas crianças vacinadas, mais de 95% delas, para taxas perto de 70%. Durante a pandemia nós chegamos, já vinha em queda, e na pandemia isso se intensificou, o que nos trouxe um sinal de alerta enorme. Não só para pólio, mas para sarampo, para rubéola, para tétano, para coqueluche, para meningite. Felizmente, a gente vem num caminho de recuperação dessas coberturas. As taxas hoje estão por volta de 80% a 85%, longe do ideal, que é 95% de nossas crianças vacinadas, que precisamos frisar esse aspecto. A gente consegue eliminar as doenças e mantermos livres delas quando vacinamos cerca de 95% das nossas crianças. Então, nós estamos rumo a volta dessas coberturas vacinais. Mas há muito trabalho pela frente ainda. Todo esse cenário que nós tivemos de perda de percepção de risco, as pessoas achando que não precisam mais se vacinar, e a própria Covid-19 que acentuou, vamos dizer, a desmotivação da vacinação, nós precisamos recuperar. E vamos voltar às altas coberturas para manter o país livre de tantas doenças, livre da pólio, por exemplo.
Neste sábado deve ocorrer o dia D da campanha de vacinação. Esse tipo de política pública e as políticas atuais, elas são suficientes para garantir a cobertura vacinal?
Nós trabalhamos com duas estratégias no Brasil. Uma delas é a chamada vacinação de rotina. Ou seja, a criança quando completa 2 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, vai recebendo suas vacinas no calendário de acordo com a sua idade. E a outra estratégia é a chamada estratégia de campanha, onde a gente promove dias nacionais de vacinação com grande mobilização e chama todas as crianças, em geral menores de 5 anos de idade, para atualizar o seu calendário vacinal. As duas estratégias são igualmente importantes e complementares. Eu entendo que nós precisamos, na vacinação de rotina, investir mais, oferecer oportunidades. O calendário, felizmente, é bastante completo, exige que as famílias levem no primeiro ano de vida todo mês a criança para tomar uma vacina. Nem sempre isso é fácil, nem sempre os postos de saúde estão perto, nem sempre há formas de acesso, de condução, de transporte para essas famílias. Então nós precisamos identificar, num país tão diverso quanto o nosso, as diferenças de cada localidade. Certamente, o que cria barreira para vacinação numa grande metrópole como Brasília, como São Paulo, não é o mesmo motivo do interior do Nordeste ou da região amazônica. Então, nós precisamos ter ações particularizadas para cada uma dessas regiões, para que a gente tenha ações de vacinação que contemplem as dificuldades de cada região. E assim superarmos aí as barreiras que nós enfrentamos pela não vacinação.
Pensando nisso, pensando em atingir o máximo de pessoas possível, quais outras medidas podem ser tomadas para atingirmos a meta de vacinação?
Nós precisamos fazer vacinação em escolas, nós precisamos fazer vacinação em domicílio, busca ativa dos faltosos, reconhecer quem são, ampliar horários de funcionamento dos postos de saúde para de noite, para fim de semana. É claro que isso precisa de recurso, claro que isso precisa ser visto como uma prioridade. E, de novo, nós precisamos identificar em cada região quais têm sido as dificuldades de vacinação. Não se pode tratar o Brasil de uma maneira geral, como um único país, como uma única região, como uma única solução. De novo, numa grande metrópole, a barreira para vacinação é uma. No interior, nas regiões mais remotas, de difícil acesso, as barreiras são outras. Então, nós temos que reconhecer com estudos quais são as barreiras, envolver a população, a comunidade, os líderes comunitários, para que a gente possa ter uma resposta melhor da população às vacinas, um acesso mais facilitado, recuperar a confiança da população nas vacinas. Todas essas estratégias juntas podem mudar esse cenário.
Nós vimos na pandemia que muitas informações falsas foram divulgadas sobre a vacinação, sobre a confiança das vacinas. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os pais que acham que não é necessário ou que não querem levar os filhos para vacinar, para tomar não só a vacina da polio, mas as outras imunizações também.
Felizmente, em nosso país, aqueles que são anti-vacina são muito poucos, contaminados muitas vezes pelas notícias falsas de que vacinas vão fazer mal, de que vacinas são para trazer prejuízos para a saúde de nossos filhos. Não é possível que nós pensemos dessa maneira. Vacinas foram, depois da água potável, o melhor instrumento de saúde pública. Foi através das vacinas que eliminamos varicela, varíola, paralisia, sarampo, rubéola. Isso que eram verdadeiros flagelos no passado. Essa perda da memória do que eram essas doenças, a vacina acaba sendo vítima de si mesma. Ela faz tanto sucesso, elimina as doenças, que as pessoas começam a questionar, será que vale a pena vacinar? Nem conheço mais essas doenças. Então, um recado para quem está nos ouvindo, que tem filho pequeno, que nunca ouviu falar de difteria, de coqueluche, de paralisia infantil, nunca viu uma criança com uma doença dessa. Se você nunca viu, é porque nós usamos vacinas e essas vacinas transformaram as doenças dos nossos filhos. Nossos filhos hoje não convivem com pessoas com essas doenças, fruto das vacinas, fruto do uso das vacinas em larga escala. É vacinando que nós vamos continuar livres dessas doenças. Não há nada pior, mas para nós médicos, imagine para os pais, você ter uma doença no filho que pode levar a uma hospitalização, uma sequela, uma morte, que poderia ter sido evitado por uma simples vacinação. Contra o arrependimento, ainda não há vacina.
Doutor Renato, muito obrigada. É um prazer recebê-lo aqui.
Eu que agradeço, é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos da Racional.